בעזרת השם, דף י"ד, הדלת בחורות, תורה פרסום, בימינו רב דף שלום עליכם. סתמוס דף י"ד, נפרימי רליניה, קומייסר מר המשנה מתניתין. כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשה. תמוס ואגורה, ורס לי סוברים, אני מאוד דפייטואוזו, כפסן צ'יפיקדו פרו סקריפיסיו. איתם, דמודו ג'ראו, אני מאוד דפייטואוזו, נום פוליסי סקריפיקדו, כמו אני ג'סאבי. מהייסטימה ג'יפרנצה, quando o animal se tornou defeituoso. Como a gente vai ver agora, se o animal tem um defeito permanente e é santificado para o sacrifício, o animal não se santifica a santidade do sacrifício. Na hora da santificação, a kedushá taguf, a santidade corporal do sacrifício, não se recai sobre um animal que tem um defeito permanente, que não pode ser sacrificado. O que acontece é que o animal recebe kedushá dami, santidade do seu valor, santidade do tesouro do Beit HaMikdash. Pertence ao tesouro do Beit HaMikdash. Esse animal pode ser resgatado. Podemos ir para o Beit HaMikdash, dar dinheiro e receber esse animal de volta. Depois desse resgate, o animal é laico por completo. Uma vez que o animal nunca se santificou como um sacrifício, depois do resgate, depois do pidyon, é permitido fazer qualquer coisa com esse animal. Isso numa situação que o animal tem um defeito permanente e foi santificado depois disso. Mas se o animal era normal, foi santificado para o sacrifício, então a kedushá taguf, a santidade corporal do sacrifício, se recaiu. Se depois o animal se torna defeituoso, então ele não pode ser sacrificado, mas é um animal que foi santificado de forma válida. É possível resgatar esse animal. A pessoa vai para o Beit HaMikdash, dá dinheiro, o resgate funciona. Mas mesmo depois do resgate, esse animal é chamado de Psulei HaMukdashim. É um animal que tem algumas limitações. Não podemos fazer o animal trabalhar. Não podemos fazer guizar, cortar os pelos do animal ou a lã do animal. Numa situação que a santidade do sacrifício se recaiu e depois o animal se tornou defeituoso, essa é a lei. Um animal que tem um defeito temporário, ele não pode ser sacrificado. Na prática tem um defeito. Mas, se a pessoa santifica um animal desses pelo sacrifício, ele se santifica com o kedushá taguf. E depois que o defeito passa, ele vai se sacrificar. Então, fala Mishnah, vamos revisar essas leis e vamos ver, entender melhor tudo isso. Fala Mishnah. Kol HaKodashim Shekadam Mum Kavua Lehekdesha Lenivdu. Primeiro caso é que o animal tem um defeito permanente e depois disso foi santificado para o sacrifício. Mencionamos que esse animal não tem santidade do sacrifício, não tem Kedushá Taguf. O animal resgatado se torna completamente laico. Tinha santidade de Damim, do seu valor, pertencia ao tesouro do Beit HaMikdash. Foi resgatado. É um animal completamente normal, laico. Ravim bebechorá ou bematanot. Existe a lei do primogênito. Se esse animal da cria é um primogênito, tem as leis que a gente já viu várias vezes. O filhote primogênito é o bechor. Pode ser sacrificado se está tudo bem. Se esse filhote tem algum defeito, é dado ao Kohen. Essa fêmea é um animal normal. E matanot. Quando a pessoa abate um animal laico, tem que dar matanot keuná, tem que dar partes do animal para o kohen. O braço do animal, o estômago e a mandíbula. Zroa lechayim ikeva. Veotzim lechulim ligazez veleabê. Nesse caso, que o animal tinha um defeito permanente na hora da santificação, foi resgatado, é um animal completamente normal, é permitido fazer esse animal trabalhar e também cortar a lã e os pelos. Vladam vechalavan utar. Os filhotes, o leite é permitido. Os filhotes também são permitidos. Le'achar pidyona. E tudo isso é depois do resgate. Antes do resgate, o animal pertence ao tesouro do Beit HaMikdash. Tudo isso que a gente falou, que o animal se torna laico, é depois do resgate, depois que a pessoa pagou para o Beit HaMikdash para receber esse animal de volta. Ve'ashochet ve'ashochtan bachutz patur. É proibido abater um sacrifício fora do Beit HaMikdash, como a gente já sabe. Mas, se a pessoa santifica um animal defeituoso, o animal não é um sacrifício. Se a pessoa abate fora do Beit HaMikdash, não cometeu nenhum pecado. ואין עושים תמורה. Quando a pessoa tem um animal do sacrifício válido, ele diz que outro animal é substituto desse. Ele tem um animal A do sacrifício. Diz, o animal B é substituto do animal A, então os dois animais são sacrificados. Essa é a lei da Tmura. Mas, no nosso caso, isso não se aplica. Se o animal tem um defeito permanente na hora da santificação, não é um sacrifício. Então, se a pessoa diz o animal B é substituto desse, nada acontece. O animal B não é tumura. Veimetu ipadu. Se esse animal defeituoso, que foi santificado, morre, é permitido resgatar a nevelá. A pessoa pode pagar para o Betamigdash para ficar com a carcaça desse animal. Digamos que ele quer o couro, outra parte do animal para alguma coisa. Fala Mishnah, mas tem duas exceções dessa regra que a gente falou. Chutz mina bechor u mina maaser. Se o animal primogênito nasce defeituoso, tem a santidade do primogênito. Não vai ser sacrificado porque tem um defeito. Então é dado ao Kohen. Tem as leis do primogênito. Se a pessoa separa o dízimo da nova cria, ou maaser, ele separou animais defeituosos, esses animais defeituosos têm a santidade do dízimo. Então, se a pessoa resgata, são psulem, gudashim, tem limitações. Não podemos fazer esses animais trabalharem assim por diante. Bekol shekadam, ekdesham et mumah. Agora, ao outro lado da moeda. O que acontece, esse animal, ele era normal, completamente normal, foi santificado para o sacrifício e depois se tornou defeituoso. Então, como a gente já mencionou, na hora da santificação, o animal recebeu kudashat aguf, tem a santidade do sacrifício e depois se invalidou por causa do defeito. Ou a outra situação. O animal tem um defeito temporário. Mum ou ver. E foi santificado para o sacrifício. A santificação funcionou 100%. Tem do Shataguf. Se depois o animal se torna defeituoso permanente, então é um animal que foi certificado para o sacrifício e depois se invalidou. É psulea mukdashim. Então, nesses casos, já vimos que esses psulea mukdashim têm leis diferentes, têm algumas limitações. Então, pturim mina bechorah. Uma vez que esse animal tem uma certa santidade do sacrifício, porque ele tinha que do chatagufo antes, não tem a lei do primogênito. Se essa fêmea dá cria um primogênito, ou o primogênito não é dado ao Kohen, não é sacrificado. Mumina Mazanot. Se a pessoa abate esse animal, Psulea Mugdashim, não tem que dar nada para o Kohen. Vamos ver a fonte disso na Gemara. Venar Yotzim Lechulim Legazes Veleabe. Se a pessoa certificou um animal normal e depois o animal se torna defeituoso e ele resgatou, é proibido fazer esse animal trabalhar, é proibido cortar a lã e os pelos do animal. Vladan Bechalavan Sur. Se esse animal dá cria, o filhote tem que ser resgatado. E tem as leis como a mãe. E é proibido ter proveito do leite desse animal. Vamos entender melhor isso também na sequência. Lachar pidun. E esses psulam gudashim têm essas limitações. Não podemos fazer não trabalhar. Não podemos cortar os pelos. Isso é mesmo depois do resgate. Uma vez que esse animal tinha a santidade corporal do sacrifício, então temos que ter uma certa respeito para esse animal, não podemos fazer o animal trabalhar assim por gente. Fala Mishnah mais, Vashortan Bachutz Chayav. A pessoa abate esse animal fora do Beit HaMikdash, ele decide uma proibição. Vamos examinar qual é o caso. A proibição aqui é de abater um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Vamos examinar melhor isso. Porque nesse caso tem essa proibição. Eu sinto murá, vem meto e caveiro. Se a pessoa santifica um animal normal para o sacrifício e depois ele se torna defeituoso, o animal recebeu o kudushat aguf. Então é possível fazer a tmura. Ou seja, se a pessoa diz o animal B é substituto desse animal, o animal B tem a santidade do sacrifício e é sacrificado, se não tem nenhum defeito. E outra lei que a gente vai ver a fonte no Davi de amanhã, é que se a pessoa santifica um animal normal, e depois o animal se torna defeituoso, com um defeito permanente, nunca voa, e o animal morre, não é possível resgatar mais esse animal, essa carcaça tem que ser enterrada no chão. Vimos várias leis na Mishnah, não está tão claro tudo isso, vamos agora analisar tudo outra vez e vamos entender melhor. Vamos lá. Tama de Nivdum. Halo Nivdum, Pturim e Abechorá, Umina Matanot. Vamos começar do princípio da Mishnah. Primeiro caso, revisando. A pessoa tem um animal com um defeito permanente. Santifica o animal para o sacrifício. A santificação não funciona como um sacrifício. Porque esse animal tem um defeito permanente, não pode ser sacrificado. Então não recebe Kedushat Aguf. Tem Kedushat Damim. Tem essa entidade do tesouro do Betamigdash. Diz a Mishnah, a pessoa pode resgatar esse animal e ele se torna completamente laico. Então, disse a Mishnah também que esse animal, depois do resgate, é um animal comum. E se uma fêmea dá cria um primogênito, é como qualquer animal normal que deu cria um primogênito, o primogênito é sacrificado e tem matanot que una. Se o animal foi resgatado e abatido, ele recebe da parte do animal para o coelho. Zrole Hayem Keva. Então, analisa aqui a Gemara. Todo motivo que disse a Mishnah que esse animal tem as leis do primogênito, deu cria o primogênito, o primogênito é sacrificado, é porque o animal foi resgatado. Todo motivo que a pessoa tem que dar parte do animal para o Kohen é porque a pessoa já resgatou esse animal. Então parece daqui que se a pessoa pega um animal defeituoso, santifica para o sacrifício e a fêmea dá cria um primogênito, parece que não tem as leis do primogênito. E se ele não resgatou a fêmea ainda? Ou se a pessoa não resgatou e abateu o animal, não tem que dar parte do animal para o Kohen. Porque a Mishnah disse, a pessoa resgatou, aí esse animal é como um animal normal. Tem as leis do primogênito, se deu cria um Bechor, tem as leis de Matanot Keuna. Parece que antes do resgate não tem as leis do primogênito e não tem as leis das Matanot Keuna. Tem o Kassavar do Shadamim, Matrem e Abechorá, Mina Matanot. A Mishnah sustenta assim realmente. É uma discussão, é um debate sobre isso. A Mishnah sustenta que a santidade do tesouro do Beit HaMikdash, a santidade do valor, também funciona para diferenciar esse animal de um animal comum. Esse animal tem a santidade do tesouro do Beit HaMikdash, dá o cria um primogênito, não tem as leis do primogênito. Se não é abatido, não tem que dar nada para o coelho. Aí disse a Mishnah, se esse animal foi resgatado, é um animal comum, completamente laico, aí é como qualquer outro animal que tem as leis do Bechor e Matanot Keuna. Vamos ver essa questão mais para frente também. Veotzin Lechulim. Como a gente viu, se o animal tem um defeito permanente, foi santificado e é resgatado, é um animal laico por completo. Então, Tama de Nivdum. Halo Nivdum. Assim Begizava Avodah. Disse a Mishnah, se esse animal é resgatado, é permitido fazer o animal trabalhar. É permitido cortar a lã do animal e os pelos. Parece que antes do resgate é proibido. Então, Messaia de Rabi Elazar. A nossa Mishnah é um apoio para o que disse Rabi Elazar, uma prova para ele. Tamarkotchebe de Kabaita, Surim Begizava Avodah. Disse Rabi Elazar essa lei. O animal foi santificado não como sacrifício, e sim para o tesouro do Beit HaMikdash. É proibido fazer esse animal trabalhar e cortar a lã e os pelos do animal. Então, uma prova da Mishnah como Rabi Elazar. Amrilo, falaram os sábios, não tem prova. Por quê? Kedushat damim la mizbeach, de michlefe be kedushat aguf, la mizbeach, gazru be urabana. Amakotchebe de kabaitlo, falaram os sábios, não tem prova. Pode ser que a Mishnah discute com o Rabi Elazar. O que a Mishnah disse é o seguinte, a pessoa pegou um animal defeituoso e santificou para o sacrifício. Então, nesse caso, fala a Mishnah, não faça o animal trabalhar. Não corte a lã do animal. Porque esse caso a pessoa santificou para o sacrifício. Então, talvez o motivo da Mishnah é que uma vez que ele santificou para o sacrifício, não faça o animal trabalhar para que a pessoa não chegue a fazer um animal do sacrifício trabalhar. Ou seja, talvez é uma cerca rabínica. Numa situação que a pessoa santificou um animal defeituoso para o sacrifício, não faça o animal trabalhar com uma cerca, para que a pessoa não faça um animal do sacrifício válido trabalhar. Mas talvez se a pessoa santifica o animal para o tesouro do Beit HaMikdash, diz, não estou santificando para sacrifício, é para o tesouro. Talvez a Mishnah discute com a Rabi Elazar, talvez a Mishnah diz que é permitido fazer esse animal trabalhar. Então, talvez a Mishnah não concorda com Rabi Elazar. O motivo da Mishnah é porque aqui a pessoa santificou o animal defeituoso para o sacrifício. Então, não tem prova. Vladan Bechalavan Mutar. Disse a Mishnah, é permitido ter proveito dos filhotes desse animal e do leite. Depois do resgate. Então, em Hidami, qual é o caso sobre os filhotes? Ilema de Yabar Veitiali Lachar Pidionan. Pshita. Se o caso é que a pessoa pegou um animal defeituoso, santificou para o sacrifício, resgatou, é um animal completamente laico, esse animal engravidou, depois do resgate, e deu cria. Talvez esse é o caso da Mishnah, que a Mishnah diz, os filhotes são normais, completamente laicos, talvez é isso. Mas que não, isso é óbvio. Pshita. Se o animal foi resgatado, já é um animal comum, laico por completo. Se deu cria depois, é claro que é um animal comum. Chulini, Yavar Lifne Pidiona, Veitred Lachar Pidiona. Então tem que ser, fala Gmará, a pessoa santificou um animal defeituoso para o sacrifício. O animal engravidou nesse momento, antes do resgate. O animal foi resgatado, se tornou completamente laico, e aí deu cria. Esse que tem que ser o caso da Mishnah. Disse a Mishnah, o filhote é comum, porque nasceu depois do resgate. Então, mesmo que engravidou antes do resgate, fala a Mishnah, uma vez que foi resgatada, olha, a fêmea foi resgatada, e aí deu cria, o filhote é comum, não tem que ser resgatada, permitindo ter proveito. Então o que se vê? Alif nem pediu na nascida. Se vê que se a pessoa santifica um animal defeituoso para o sacrifício, não tem santidade corporal do sacrifício. Engravidou e deu cria, então aqui a lei é diferente. Se deu cria antes do resgate, se vê da Mishnah que a lei é diferente, que o filhote tem que ser resgatado. Tudo o que a Mishnah disse é que se o resgate aconteceu e depois a fêmea deu cria, aí o filhote é comum. Porque deu cria depois do resgate. Mas se deu cria antes do resgate, parece que o filhote não é comum. É como a mãe e tem que ser resgatado. Temos que pagar para o Betamesh para ter proveito desse filhote. Então a questão é, viramos a página, Nivdim Tmimim, o Enivdim Tmimim. O que acontece se esse filhote nasce antes do resgate, mas não tem nada de errado com o filhote? É um animal válido para o sacrifício. Será que esse filhote recebe santidade do sacrifício, recebe do Jataguf e tem que ser sacrificado? Ou será que o filhote também tem santidade só do tesouro do Betamidash, do Jadamim, e pode ser resgatado? Então, um animal que foi santificado para o sacrifício e é válido para o sacrifício não pode ser resgatado. A questão é, a pessoa santificou a fêmea defeituosa. A fêmea engravidou e deu cria antes do resgate. Esse filhote é válido para o sacrifício. Será que ele tem que ser sacrificado? Recebe do Shataguf? Ou será que tem a mesma santidade do que a mãe, só que do Shatamim pode ser resgatado? Então, Tashma uma prova. Hamatfiz balei mumim kvuim legabe mizbeach veyaldu imachru veentzrechimum. Sempre do Shachal alem. Shiloetafel hamur meneikar. Fala a verdade claramente. O filhote pode ser resgatado. Por quê? Não pode ser que o secundário tenha uma lei mais grave do que o principal. Ou seja, se a mãe pode ser resgatada, o filhote também. Mesmo que não tenha nada de errado com o corpo do filhote. Então, analisa aqui. Tamar shilueta fel hamur minaikar. Então, todo o motivo aqui é porque a mãe é defeituosa na hora da santificação. Deu cria antes do resgate. A mãe pode ser resgatada, o filhote. Não pode ser que o filhote tenha uma lei mais grave do que a mãe, que é o principal. Então, parece que esse é o motivo. Mas se a pessoa santificou um macho para o tesouro do Betamidash, ele não santificou como sacrifício, santificou como do Shadamim só. Se o macho é válido para o sacrifício, parece que ele tem que ser sacrificado. Mesmo que a pessoa santificou para o tesouro do Betamidash, se é um animal válido para o sacrifício, ele recebe automaticamente do Shataguf e tem que ser sacrificado. Todo o motivo da lei de antes do filhote é porque a mãe não tem que ser sacrificada, então o filhote também não. Uma vez que a mãe pode ser resgatada, também é o filhote. Mas se não tem mãe e filhote, a pessoa santificou um macho válido para o sacrifício, ele santificou para o tesouro do Betamidash, esse macho tem a santidade do sacrifício, e não pode ser resgatado. Meser Rava Dama Rava Ikdish Zahar Damin Kadosh Kudusha Taguf. Então essa braita apoia Rava. Rava disse exatamente essa lei. Continua. Voltando àquele caso da Mishnah. A pessoa santificou um animal defeituoso para o sacrifício. Não tem santidade corporal do sacrifício. Não tem Kudusha Taguf. Abateu o animal fora do Betamigdash. Não pecou. Sim, disse a nossa Mishnah. Porque esse animal não é um sacrifício. É proibido abater um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Esse animal que foi santificado defeituoso não tem santidade do sacrifício. Quando Rabbi Elazar transmitiu a nossa Mishnah, ele transmitiu uma outra versão que diz que a pessoa pecou. Por quê? Rabbi Elazar disse que o caso da Mishnah é o seguinte. Em Bamat Yachid, vimos no final do tratado de Zvachim que tivemos momentos que era permitido sacrificar em qualquer lugar, numa bama, qualquer altar. Quando o Beit HaMikdash foi construído, isso se proibiu de forma definitiva. Mas antes da construção do Beit HaMikdash, tivemos épocas que era permitido. Antes da construção do tabernáculo no deserto, era permitido. Quando o Mishkan estava no Gilgal, e estava em Nove Givon, também era permitido sacrificar em qualquer lugar. Fala de Azami, já se trata de uma situação dessas. Que é permitido sacrificar em qualquer lugar, e a pessoa, ele sacrificou um animal defeituoso. Disse a Mishnah, ele pecou. Damar Abirazar, Minayla Zoverach Be'ema Barat Mum, Be'bamat Yachit, Be'shat Eter Abamot, Shubelotase. Fala de Azami, essa lei. Da onde se vê que se a pessoa sacrifica um animal defeituoso, mesmo na época que é permitido sacrificar em qualquer lugar que ele pecou, e a sequência é o pastor diz, não sacrifique um animal defeituoso. E fala de Azar, já sabemos que é proibido sacrificar um animal defeituoso no Mishkan, ou no Beit HaMikdash. No outro passo, Iveto Shavur. Então, o que Lotisbach veio acrescentar? Fala, mas veio acrescentar também que é proibido sacrificar um animal defeituoso, mesmo num momento que é permitido sacrificar numa Bamá, em qualquer altar. Pergunta, Eima, emenu inyan le kodashim, neu inyan le bechor? Pergunta, por que Rabbi Elazar falou que essa é a lei que o pastor veio dizer? Um animal defeituoso, na época das Bamot. Talvez o pastor veio falar outra coisa. Já sabemos que o animal, um sacrifício, não pode ser sacrificado defeituoso. No caso de um sacrifício comum. Talvez esse Lotisbach veio acrescentar e falar que também um animal primogênito não pode ser sacrificado defeituoso. Saca da Terramina, eu poderia pensar diferente. Vimos a Mishnah. Se o animal primogênito nasce defeituoso, tem a santidade do sacrifício. Vimos na Mishnah as duas exceções, o primogênito e o dízimo. Mesmo que o animal defeituoso que nasce primogênito tenha a santidade do sacrifício. Então poderia pensar que pode ser sacrificado. Por isso falou o pastor Lotisbar que não. Mesmo que o primogênito nasce defeituoso tenha a santidade do sacrifício, não pode ser sacrificado. Talvez é isso que o pastor veio dizer. Porque ele, na verdade, deduziu a lei de animal defeituoso na época das Bamot. Então Amri responderam, Behor Bedektiv Be. Já sabemos essa lei do primogênito, que não pode ser sacrificado defeituoso. O pastor fala isso claramente. Então por isso Rebbe Elazar não aprendeu, porque já sabemos disso. Pergunta, por que Rebbe Elazar não fala outra coisa? Esse Lotisbach veio falar, não sacrifique um animal do dízimo que é defeituoso. O dízimo da nova cria é defeituoso, não sacrifique. Saca da Terramina, eu poderia pensar que sim. Como a gente vê na Mishnah, se a pessoa separa o dízimo da nova cria e separa animais defeituosos, se santificam para o sacrifício. Tem aqui do Shataguf. Porque o pastor fala, não faz diferença se o animal é bom ou ruim para o sacrifício, é o dízimo. Então, Nikrav Nam Bemume poderá pensar que pode ser sacrificado. Kamash Malandelo falou, o pastor Lotisbach, que não. Por que a Beza não explica assim? Então, Amri, Maase, Namigamar, Havara, Havara, Mibechor. Então explica que tem uma Zerashavá da palavra Havara entre primogênito e dízimo. Então essa associação, essa Zerashavá, veio dizer que assim como o Behor não pode ser sacrificado defeituoso, também o dízimo não. Por isso Rabi Elazar não disse isso. Não aprendeu a lei do dízimo de Lotisba, porque já sabemos disso. Pergunta, por que Rabi Elazar não aprende uma outra lei? Que a Tmurá não pode ser sacrificada defeituosa. O que significa isso? De Sakada da Kamina, Ruim de Ktusha, Ktusha Ksei Baratmum, Dichtiv Loyak Lefenu, Veloyamirotom, e o pastor diz, Tov Bera Rav Betov, Krevaname Ksei Baratmum. Explicando melhor, a pessoa tem um animal A do sacrifício. Ele pega um animal B e diz que é substituto do animal A. Esse é o caso normal da Tmurá. O animal B e o animal A são sacrificados. Essa mesma lei, se o animal B é defeituoso, ou seja, que a Tmurá funciona. Se a pessoa diz que o animal B é substituto do sacrifício, o animal B se santifica, mesmo que o animal B é defeituoso. Recebe a santidade da Tmurá. Então eu poderia pensar que o animal B pode ser sacrificado defeituoso. Camacho falando de novo, aí o pastor Lotisba veio falar que não. Por que Rabi Elazar não explicou assim? O pastor Lotisba veio falar, não sacrifique o animal B, Tmurá, defeituoso. Por que ele não disse isso? Tamar Kravé, o Tmuratô. Você explica que o pastor que associa entre o animal A, o animal original do sacrifício, e a Tmurá. Makish Tmuratô lo, Mahu Balmum lo, assim como o animal principal do sacrifício, o animal A, não pode ser sacrificado defeituoso, o pastor vai associar que também o animal B é a mesma coisa. Se o animal B é defeituoso e foi usado como tmurá, a pessoa diz que esse animal B é substituto do sacrifício, se santifica. Mas se é defeituoso, não pode ser sacrificado, porque a Torá associa entre os dois animais. Mas que fala a bezerra, pergunta a bezerra. Pergunta a Rabi Elazar, por que Rabi Elazar não explicou o seguinte, Silot Isbar, sobre os filhotes do sacrifício? A pessoa santifica uma fêmea para o sacrifício e nasce um filhote defeituoso. Saca da Tachamina, Uyuk Vikdoshim Kshem Baremumim, Agavimam Kshem Baremumim, Namikarvi. Então, se a fêmea tem a santidade do sacrifício, animal válido, e da cria um filhote, mesmo se o filhote é defeituoso, se santifica a santidade da mãe. Tem a mesma santidade do que a mãe. Então, poderia pensar que o filhote defeituoso é sacrificado. Kamash Malandelon falou, passou no Lotisbach, que não. Por que a Reza não explicou assim? Apesar disso, se Lotisbach veio falar que é proibido sacrificar um animal defeituoso na época das Bamot, que é permitido sacrificar em qualquer lugar. Pergunta, qual é a prova? Talvez o pastor ia falar essa lei, que o filhote defeituoso do sacrifício não pode ser sacrificado. Amarava, Quarpaská, Tadbi Rabi Shmuel, de Tadbi Rabi Shmuel. Farava, a breta de Rabi Shmuel já disse essa lei, do filhote. Rakodashecha, Asher Yurecha, Undarecha. Rakodashecha, Eroatmorot. O pastor diz, Rakodashecha, o sacrifício que você fez, se refere a Tmurá, que a pessoa tentou substituir. Asher Yulecha Elo Avladot. É a Torá associa entre a Tmurá e o filhote do sacrifício. Yulecha, que vai ser para você, são os filhotes que vão nascer do sacrifício. Undarecha e as promessas. A Torá veio associar entre Tmurá, filhotes do sacrifício, e um sacrifício de promessa, que a pessoa prometeu trazer. Então, Ikeshana Ketuv Leneder, a Torá veio associar entre o filhote do sacrifício e a promessa. Assim como a pessoa, se ele prometeu trazer um sacrifício, não pode sacrificar um animal defeituoso, assim também não podemos sacrificar um filhote defeituoso do sacrifício. Porque a Torá associa entre o filhote, Yulecha, e Neder, Undarecha. Então, fala Bilazar, não precisamos desse Pasuk Lotisbar para nenhuma dessas leis. Nem do Behor, nem do dízimo, nem da Tmurá, nem dos filhotes. Então, fala a verdade, se Lotisbach veio falar che è proibito sacrificare un animale defettuoso, mesmo in un'epoca che è permesso sacrificare in qualche luogo, mesmo in un'epoca da sbamot. Então, disse Rebeza, explicando a nossa Mishnah, que se a pessoa ele tem um animal defeituoso, ele abate fora do Betamigdash, fora do Mishkan, mesmo na época que é permitido, então ele pecou. Ele abateu por causa do sacrifício. Veja o Sint Murá. Disse a Mishnah também, se a pessoa santificou um animal defeituoso para o sacrifício, esse animal defeituoso não tem a santidade do sacrifício. Então não tem a lei da Tmurá aqui. Se a pessoa diz, o animal B é substituto desse animal defeituoso, nada acontece. O animal B não tem nenhuma santidade. Porque o animal A não é um sacrifício. Só existe a lei da Tmurá no sacrifício. Então, Maitama, qual é a fonte dessa lei? Da marca do Pasuk Loeh, Refino Veloeh Mirotom. E o Pasuk diz, Tov Berá, Orá Betov. Então, literalmente o que o Pasuk vai falar, você não pode substituir um animal ruim por um animal bom, ou um animal bom por um animal ruim. Então pergunta, Ashtara Betov, Amartlo, Tov Berami Baia? Se eu não posso pegar um animal melhor e substituir, é óbvio que eu não posso pegar um animal pior e substituir. Substituir por um animal melhor do sacrifício. Isso é óbvio. Então por que a Torá fala Tov Berá? Ela Tov Meikaro Setmura, Ra Meikaro Eno Setmura. Então o que eu passei a falar é o seguinte: quando existe a lei da Tmura? Quando existe essa lei que também o animal substituto é sacrificado, quando o animal principal é um sacrifício válido, foi santificado para o sacrifício, não tem nenhum defeito, a pessoa fez a tmurá, aí o animal substituto também é sacrificado. Mas numa situação de tov berá, o animal principal não serve para o sacrifício, quando foi santificado, tinha defeito, então não se santificou para o sacrifício. Então não tem a lei da Tmurá, ou seja, que não existe a lei da Tmurá num caso desses de Tov Berá. Que a pessoa pega um animal B, válido, para o sacrifício e diz que é substituto de um animal defeituoso. Animal A que não se santificou a santidade do sacrifício, a Tmurá não funciona. Animal B não tem que ser sacrificado, não se santificou. Isso foi a Yigmana, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar a explicar a nossa Mishnah. Entender melhor tudo isso, vamos ver melhor as leis do leite e do sacrifício. O que se faz? Com muito mais, né, meus amigos? Amém e amém.